para todos. Aqui quem fala é a Ellen, a host mais polícia desse BetaCast. Como no BetaCast passado, o povo, só porque eu não tava, ficou falando de biscoito, então hoje eu vou falar que é bolacha, tá bom? Clara e Maicon, o shade foi para vocês, tá bom? Recebam aí. Hoje eu vim trazer para vocês novamente a deusa da liga que já teve com a gente no episódio 15. Aquele episódio famigerado onde a gente falou, a gente não, a Ana, né? Falou muito mal da Torre Negra.
Não, eu falei
Então,
bem. Eu falei bem. Só que você tá falando?
é, falou, não, falou, falou mal da adaptação, né?
É.
Porque é ruim.
Então.
Bom, mas enfim, então a gente tá aqui hoje com a Ana, tá? E ela trouxe uma amiga, ela não veio sozinha hoje. E enquanto, Ana, você dá o seu alô pros ouvintes, já aproveita e apresenta a sua amiga convidada da noite.
Então, eu sou a Ana, eu sou a Solin Hypnoric. Hoje eu não vou pistolar sobre a Torre Negra, que eu tive todo o cuidado,
Aê!
todo o carinho de fazer esta pauta, porque, né? Eu tive todo o cuidado para não citar a Torre Negra, mas se a Cami citar a Torre Negra em algum momento, eu vou ser obrigada a falar. Mas então, essa aqui é a Cami e ela já foi beta da Liga, ela saiu tem pouco
Isso
tempo
aí, gente.
e. É, já. Pois é, e Cami diz oi pro pessoal.
Oi, eu fui enganada. Eu pensei que eu tava aqui pra pistolar sobre a Torre Negra, mas beleza, né?
Vai ter em algum momento. Em algum momento vai ter. Sempre surge o assunto.
Sempre tem aquela oportunidade, né? Que não pode deixar passar.
Né, Idris Elba?
Ai, ok. Bom, para quem não sabe, no dia que esse BetaCast ele tá indo no ar, dia 21 de setembro, o Stephen Edwin. Eu não sabia que o nome dele do meio era Edwin. Olha só. Stephen Edwin King. Ele tá completando 70 anos. Com bem mais que a própria idade em livros e contos publicados, o adorável e perturbado gigante de quase 2 metros. É conhecido como um dos escritores mais prolixos da atualidade. Mas jura mesmo que ele tem quase 2 metros, gente?
Ele tem 1,96 m. Ele é muito engraçado ele andando, porque ele é todo
Cara
atrapalhado,
forte.
sabe? Ele é muito alto e muito magro, sabe? Ele é um vovô muito
Aqueles
magrinho.
bonecão de posto.
É um bonecão de posto, um vovô boneco de posto.
Boneco de posto, Stephen.
Ele parece um personagem nos próprios livros,
É, pior que parece mesmo.
Surreal. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui é dar uma mergulhada na carreira dele, do autor, entender quem ele é e o que faz os livros dele serem tão fascinantes. Eu não conheço muito das obras dele, por isso que eu já trouxe aqui, para vocês, ouvintes, as nossas duas rainhas aqui, que sabem tudo da vida pessoal e da vida do autor, do
Fofoca é comigo.
Stephen.
Fofoca é
É isso
comigo.
aí, tá? O BetaCast de hoje vai ser quase que inteiro aquele quadro que a gente tem, né? Que é o quadro das fofocas, que a gente tem um quadro de fofocas aqui no BetaCast. Então, vai ser só fofoca do Stephen hoje. Antes, a gente vai soltar a vinheta. Solta a vinheta aí, Seiko, que o BetaCast de hoje tá só começando.
Pra quem gosta de ler.
Hoje eu não vou pistolar sobre a Torre Negra.
E pra quem gosta de escrever.
BetaCast!
Fofoca é comigo. Fofoca
é
é
isso
comigo.
aí, tá?
O podcast da Liga dos Betas do Nier Fanfiction.
É um bonecão de posto, um vovô boneco de posto.
Boneco de posto,
Você vai pro inferno. Só sem coração. Eu só queria avisar que eu tô com um moleque aqui, então se vocês ouvirem um. É, fui eu, tá?
O Vrá!
O Vrá!
Ok.
Vai ser o Vrá ao vivo, gente.
Ao vivo.
Isso aí. Ok, vamos lá então. Antes da gente falar sobre as grandes obras do King, é bacana que a gente contextualize, né, meninos, um pouquinho para quem tá nos ouvindo a vida do nosso autor. Inclusive, essa pauta aqui que eu tô usando, eu até ia comentar antes da vinheta e esqueci. Foi a Ana que preparou com muito amor e carinho, como ela já explicou para vocês. E eu tô aqui só pra
Com muito
dividir a
amor, carinho e uma arma na minha cabeça.
Que isso, gente, não foi tão mal assim, não. Então, eu já tenho uma pergunta logo de cara que eu queria saber. A gente sabe que o King é um cara, né, do sucesso, de um sucesso tremendo aí na área do terror, isso pode fazer com que algumas pessoas acreditem que ele já nasceu em berço esplêndido, igual o Brasil e tudo mais. Se ele veio de alguma família influente, ou como o pessoal disse, ele já nasceu com a bunda virada pra lua. Eu queria saber como é que foi isso aí, como que foi a influência dele? Foi assim mesmo? Já nasceu com tudo?
Não.
É assim, ele teve uma vida bem bosta, mas muito bosta.
Muito bosta.
Muito bosta, tipo, dá dó, tu chora, sabe? Tu chora lendo a história dele. Porque assim, ele nasceu numa cidadezinha do Maine, quem tá familiarizado com as obras dele sabe que ele fala muito do Maine, e é porque ele nasceu lá. E quando ele tinha 2 anos, o pai dele falou que ia sair pra comprar um cigarro e nunca mais voltou. Literalmente isso. Literalmente isso, não riam, por favor, porque foi realmente isso que aconteceu. Mas... você vai pro inferno. Só sem coração.
Não dá.
Então, o pai dele era da Marinha. Eu acho que ele era engenheiro da Marinha. Então, tipo, toda hora eu tava viajando e até que certo dia ele falou: ah, foda-se isso, vamos embora. E deixou ele, o irmão dele, David, e a mãe dele. Numa situação financeira horrível, que a mãe dele tinha que viver de favores com amigos e parentes. E, caraca. Pois é. É. Pois é. Você olha pra ele e você não pensa nessas coisas.
Não teve nada de glamour, então, de glória. Foi.
Nada. Foi. Tipo, nada. Até ele lançar o primeiro livro, foi só pancada na cara dele. Foi bem punk. Mas a gente vai chegar lá. E então. Com uns 8 anos de idade, ele terminou a primeira novelinha dele, um negócio bem tosquinho de criança, né? E a partir dali, como a mãe dele incentivava, sempre falava pra ele ler e tal, ele encontrou uma paixão que ia virar um senhor Stephen King daqui pra frente, né?
Eu acho muito maneiro esse negócio, né? De, tipo, desde criança, se a pessoa ela já gosta do negócio, ela tem uma pessoa, né, pra influenciar, no caso, você tá falando, foi a mãe dele, eu não vejo porque a pessoa não pode se tornar uma grande referência na literatura, né? Tem gente que acha que, sei lá, é milagre, dom, tudo depende de você ter uma boa influência, tipo, a sua vida tá uma merda, mas, sei lá, não é uma desculpa, né, pra você não desenvolver suas habilidades.
Tem uma frase bacana dele que eu gosto muito, que é, ele fala que talento é que nem sal de cozinha. O que separa o talentoso do bem-sucedido é o trabalho duro. Eu adoro essa frase dele.
Então a gente já sabe aí que a vida dele, desde o começo, não foi fácil. E Stephen foi gentem como a gentem. E assim, como a infância dele não foi fácil, é de pressupor que o início da carreira dele também não tenha sido. Não é mesmo, meninas? Tenha sido, assim, regado a conquistas logo de cara. Então eu queria que vocês, ou uma de vocês, me explicasse como que foi esse negócio aí de o King escrever pra revistas masculinas. Como que foi esse negócio aí, né? Começo de carreira dele, ele escrevia o quê pra essas revistas?
Ai, Ana, contigo.
Tá. Sim. Na época, nos Estados Unidos, lá pelos anos 60, começo de carreira dele, né? Era muito comum, tipo, não era só os pornô das revistas, saca? Era só... Tinha uma seçãozinha de conto.
Foi que eu pensei, que isso?
sabe quando fala, ah, eu compro a Playboy pra ver as entrevistas? Então, tinha conto lá, tinha os contos.
Alô, Maicon.
Pois é. Então, ó, dá uma desculpa, você tá tentando descobrir o próximo Stephen King aí. E, assim, quando ele tinha 12 anos, ele vendeu o primeiro conto dele, The Glass Floor, que pra uma revista de contos, normal, tipo, tranquilo. E ele ainda tava na faculdade nessa época. Foi quando, 19 anos que ele escreveu Torre Negra, né? Ó, sempre surge. Né, Cami?
Uhum.
Pois é.
Ele aí, se formou em letras, né?
Ele se formou em letras, em inglês, e é a razão pra eu ter fudido com a minha vida. Mas, enfim... Então,
aí, letras é só amor.
Enfim. Então, com a licenciatura nas mãos, ele não conseguiu um emprego muito depressa. Então, tipo, ele ainda teve que se virar e tal. Então ele se matou escrevendo uns contos e a Cavalier, que era uma revista masculina, ele vendia e pagava $200 pra ele por conto. Então, tipo, tava pagando as contas, sabe? Ele não tava matando, não tava roubando. Pois é. E ainda mais porque ele casou com a esposa dele, que é a Tabitha. E eles tiveram 4 filhos numa porrada só. Então, né?
E eles não tinham grana, né? Eles simplesmente tiveram as crianças. criança, tipo.
Eles não tinham grana, eles moravam num trailer.
O cara não tinha grana naquela época.
Então. Então, tinha que se divertir de alguma forma.
Tinha que se divertir de alguma forma. E é bonitinho. Tempo pra se divertir também.
É, e é legal falar que eles são casados até hoje.
Ai, eles são lindos juntos.
Pra quem não acredita que a mãe verdadeira ainda existe no mundo, ó, toma na cara aí, ó.
Pois é. Eles se conheceram na faculdade, era muito bonitinho, hein?
É, esse negócio aí dele se formar e não tem emprego me consola, sabia? Porque
se identifica, né?
Isso a gente tem em comum, né? Me identifico, isso aí, né? Quando eu me formei também, nossa, meu Deus do céu. O que é emprego, não é mesmo? Pra que eu me formei? As questões da vida aí, as grandes questões da vida.
Pois é, aí tipo, ele viveu e tal, ele teve que se virar, né? Ele morava no trailer com a mulher e... Quatro filhos.
Quatro.
E aí ele conseguiu um emprego de professor. Ok. Só que aí, não tava pagando. São quatro filhos.
É, meu filho, vida de professor.
Você imagina que criar um filho atualmente é difícil? Imagina criar quatro filhos nos anos 60.
Com salário de professor ainda.
Com salário de professor. Então, tipo, ele trabalhava manhã e tarde na faculdade. De noite ele ainda tinha que se virar e ser assistente de lavanderia. Ele ralou, cara. Stephen King ralou. Então, se o Stephen King ralou e chegou lá onde ele tá, você consegue também.
Você também pode.
Você consegue. Você pode.
A mulher dele devia ser igual a Rochelle, né? Meu marido tem dois empregos.
Ai, ai.
E o legal é que a Tabby também é escritora, mas enfim.
É, a Tabby, ela é escritora. Só que ela não usa o nome do King. Aliás, tipo... Dos quatro filhos deles, três são escritores. Três, se eu não me engano. E nenhum deles usa o nome do King. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu tenho o livro do filho dele aqui, do Joe.
Você não tá deitando nas costas do sucesso do teu pai, né? Então...
É, tudo... É.
Tipo... Alô, pessoas aí, ó. Recebam a indireta com sucesso. Viu?
Isso aí.
Pronto, falei. Falei e saí correndo.
Então, ele escrevia. Então, ele trabalhava de manhã, de tarde... De noite, e ele dava o jeito dele de escrever e continuar mandando conto. Tipo, eu não faço nada da minha vida e eu tô com um projeto há 7 anos. Imagina se eu tivesse a força de vontade do King, velho.
Descobri de quem que a Clara de Assis se inspira.
Exatamente.
Tá explicado.
BetaCast informa, o remédio procrastinar é contraindicado para todos os públicos.
Bom, enfim, gente, vamos parar de falar de desgraça um pouco aí, porque, né, afinal de contas, acho que depois de tanta sofrência aí que a gente viu que foi a vida do cara, uma hora acho que o sucesso tinha que bater na porta, né? Eu tô esperando o meu até hoje, esperando o sucesso meu bater na porta, mas... É aquele negócio que você falou, né? Se do King bateu, o meu um dia chega. Mas, enfim. A história por detrás aí do primeiro sucesso do King é até bastante curiosa. E pra quem não sabe, a gente tá falando de Carrie. E sim, vocês estão imaginando certo. É aquela menina que sangrou no baile. Pra quem não sabe, né? Já assistiram a novela Chocolate com Pimenta? Aquela cena lá da Maria Mijona, Ana Francisca.
Ou vocês viram Ou então vocês viram o clipe novo da Taylor Swift.
Isso, exatamente.
Oh, look what you made me do.
I'm sorry the old Taylor can't come to the phone right now.
Because she's dead. Eu não queria ter gostado dessa música, eu me sinto muito suja quando eu faço referência. Mas eu gostei demais, cara.
Mas é isso aí, gente. Fala um pouquinho pra gente como que foi esse sucesso aí da escrita de Carrie.
O King conheceu duas meninas quando ele era criança e uma delas sofria bullying, né? O pessoal que conhece a história da Carrie sabe que ela sofria bullying, ninguém gostava dela, ela sentava sozinha no recreio, etc, 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 etc. Aí, essa menina, o King soube que ela morreu, se matou. E a outra menina, a mãe era beata, tipo, fervorosa, não deixava ela fazer nada da vida dela. Não deixava ela cortar o cabelo, não deixava ela usar uma roupa legal. E ela também se matou.
Causa bem radical.
Bem radical. E a... E aí, da junção dessas duas, nasceu a nossa querida Carrie. E o King, ele tinha que escrever naquela época entre os intervalos das aulas que ele dava, de manhã, de tarde, e durante as pausas dele no, lá na lavanderia, né? Então, ele tava um nível de estresse muito alto. E aí, ele falou, quer saber de uma coisa? Desisto, que se foda esse negócio de ser escritor. E jogou Carrie no lixo. Simplesmente jogou.
É louco, né?
Foi... Foi tudo embora. E aí, a mulher dele, a Tabi, maravilhosa, devia ser santificada essa mulher, ela chegou e pegou o manuscrito, tirou as cinzas de cigarro e falou, continua, porque eu gostei. E a Tabi é um anjo que salvou a carreira do homem sem nem saber.
Sim, é muita história de fanfic isso aí. Já falei, vou escrever uma história dos dois.
É tipo forte.
Coisa muito fofa.
Mas tem uma história legal aí, quando ele soube, né, Cami, que ele...
É, eu tava aqui dando até uma relida sobre a escrita, só pra rever essa cena. E foi demais, porque ele tava na cama com a Tab e eles estavam conversando, tipo, nossa, imagina se eu vendo. E daí ele falou, nossa, se der sorte, a gente chega a 70 mil. E ela ficou, tipo, 70 mil de lucro. E eles estavam, tipo, muito, nossa, não. Ele tinha ganhado 30 mil. Depois de 4 anos, ele ganharia 4 anos, 30 mil em 4 anos de magistério. Então, tipo, ele tava... Nossa, 70 mil é muita grana! E daí um dia o Bill ligou pra ele, que era dessa editora da Carrie, e ficou tipo, ai, a gente conseguiu vender Carrie por 400 mil, e ele tinha um acordo que metade ia ficar com ele, né? Então ele ia conseguir 200 mil. E ele tava tipo... Ele parou assim... Ele, não, ouvi errado. Ah, 40 mil. E ele, não, 200 mil são teus. E daí o Stephen ficou tipo... Aaah! E daí ele começa a tremer, assim, porque a Tab não tá em casa. E ele quer muito contar pra alguém e não tem ninguém pra ouvir ele. Ele fica tipo... Aaah! E daí ele tá entrando em pânico, assim, tipo, meu Deus, meu Deus.
E ele fica King surtando.
Nossa, eu preciso comprar um presente de Dia das Mães pra ela. Só que ele morava no fim do mundo, entendeu? Então ele vai pro centro e não tem nada pra ele comprar pra ela. Daí ele compra um secador de cabelo. E daí ela chega em casa e ele tá com o secador de cabelo, assim, e ela olha pra aquilo, que merda. E ele fica tipo... E ele conta e ela não acredita. E assim, tipo, meu Deus! E imagina, hoje ele é tipo... Muito, muito rico. E ele tava tipo, 200 mil, meu Deus!
Ai, meu Deus, é muito bonitinho, gente. Eu não aguento.
Se eu fosse ele, eu faria até pior. Gente, eu não sei o que é 200 mil na minha mão, não. Desculpa.
200 mil do nada,
não
dá pra nada.
É muito duro ser pobre.
Não dá pra nada.
É muito duro ser pobre, gente. Vocês não fazem ideia.
Não, sério, mas eu acho muito bonitinho, porque eu fiquei tipo, nossa, ele é gente que nem a gente.
Ele é muito gente que nem a gente, cara.
Vou poder pagar a faculdade dos meus 4 filhos, né? Imagina.
Sim! Ele já tinha 2, né? Ou ele já tinha os 4?
Eu acho que ele já tinha os 4, porque foi tudo, tipo, sequência, já, sabe? Já. Não, não tem uma diferença. Não tem uma diferença muito grande entre eles.
É, se for escadinha, já devia ter mesmo. Bom, mas isso aí. Bom.
Se bem que nos Estados Unidos tem a vantagem, né? Que escola pública é bem melhor, né? Então.
Graças a Deus, imagina pagar.
Ah! É, mas faculdade tem que pagar do mesmo jeito, então... É, a gente sabe que, apesar de todo o sucesso aí que o King adquiriu ao longo dos anos, algumas experiências negativas continuaram presentes na vida dele. E o King, ele teve problema com o alcoolismo e também já quase morreu... Uma vez ou outra aí, tá igual aquele filme, não sei se vocês já viram, Corpo Fechado, né, que o cara quase morre tudo, mas o bicho é ruim, né, não morre. Como que é essas histórias aí dele?
Ele se envolveu com drogas também.
É, ele se envolveu com drogas. É. Na época que ele escreveu Pistoleiro, ele tava loucão.
Uhum.
A questão do alcoolismo dele foi um negócio bem bizarro, gente, foi um pouquinho punk. Que é tipo... É, pessoal que conhece Stephen King, assim, sabe que o Iluminado é tipo filho, o quinto filho dele, né? E ninguém encosta no Iluminado. Ninguém toca no Iluminado. Nem o
Porque é foda, né?
Nem o Kubrick pode tocar no Iluminado. Que é fresco assim. E o Iluminado, por que o King gosta tanto do Iluminado e por que eu entendo ele odiar tanto o filme, apesar de ser um filme foda pra caralho? É, o Iluminado é a obra que ele mais autobiográfica. Ele fala isso até hoje, que o Jack é praticamente ele. E é um pouquinho bizarro de pensar isso, sabe? Porque, né, o Jack tentou matar a família dele. Uhum. Pois é. Mas ele já falou várias vezes que ele se identifica muito com o Jack. Porque foi uma época que ele tava muito, muito, muito... muito voltado pra bebida, né, e tal, e o Iluminado é meio que uma forma dele de deixar sair todos aqueles sentimentos reprimidos que ele tinha, de estresse com a família, né, e tal, então foi a maneira dele de soltar, e tipo, e é, porque o Jack, ele tem um problema de bebida, o livro todo é ao redor disso, e ele, só que ele chegou num nível tão foda do alcoolismo que tem livro que ele simplesmente não lembra que escreveu. Cujo ele não lembra que se escreveu.
Mano, como assim, velho?
Eu lembro que...
Como assim?
É, pois é. Eu lembro que tem também uma história que ele conta no... Acho que é até no Sobre a Escrita que ele contou. Que na faculdade, quando os amigos dele gostavam de maconha, né? Heroína, os caralho e tal... E eles estavam no coisa da lá no dormitório, viraram todas as drogas possíveis, e aí todo mundo tava loucão, tipo, meu Deus, cadê o Stephen? Que fim levou o Stephen? Aí eles procuraram pelo campus todo, cadê o Stephen? Cadê o Stephen? Sabe onde é que o filho da puta tava? Ele tava sentadinho no sofá, lendo. Ele tava cheio das drogas, mas ele tava lendo. É sério, a única coisa bizarra que tinha mesmo é que ele tava com os pés apoiados no aquecedor, então as galochas dele estavam derretendo. Mas era só isso, ele estava lendo.
Não foi sobre a escrita.
Não foi sobre a escrita.
O cara não sabe nem se divertir quando tá loucão, né? Tipo, ah, vou ler.
Foi qual? Vou ler. Foi qual, então, que ele fala isso?
Eu não sei, eu não sabia dessa história. Em sobrescrita...
Deve ter sido na biografia dele, então.
Pode ser. Em sobrescrita, ele só fala que ele não lembra de escrever Cujo. Que um dia ele acordou e, tipo, tinha um livro ali, entendeu? Tipo,
seria meu sonho?
Pronto, uau!
Oh, um livro aqui! Quem será que deixou?
E o pessoal fala que Cujo é um dos melhores livros dele. Eu nunca li, mas dizem que é um dos melhores.
Eu não li também.
Eu morro de vontade.
Mano, Vocês já não quiseram ser assim, tipo, acordar um dia e, tipo, ter um livro na cabeceira, assim, da sua cama, tipo, oh, fui eu que escrevi.
Mas isso é um problema, por exemplo, essa crítica de que Cujo foi um dos melhores que ele já escreveu e ele não lembrar, depois é bem foda pra ele largar o alcoolismo e as drogas, porque ele começa a relacionar a habilidade dele de escrever com estar dopado, entendeu? Ele já pensa, bah, se eu não tiver, eu não vou saber escrever.
Pois é, mas ainda bem que ele conseguiu respirar. Quer dizer, ele tomou umas porradas da família dele, né? Jogaram todas as bebidas dele no lixo, mas... É, ele conseguiu sair dessa, isso que importa.
E a sorte dele, igual vocês comentaram, é que ele tinha uma santa esposa, né? Porque,
senão... É, uma santa esposa. Nossa!
Não, sem a Tebe ele estaria morto.
É Deus
hoje.
No céu e a
Tebe
tá na terra. E
é isso aí.
Em 99 também, ele quase morreu. Essa foi no Sobre a Escrita, que ele contou com mais detalhes. Que é... Ele sofreu um acidente de van. Eu não lembro dos detalhes direito dele contando, mas foi no Sobre a Escrita. Eu só lembro dele contando a experiência dele com as pernas doendo. Porque o filho da puta descreve cenas agoniantes de uma tal maneira. E aí tu pensa. Um negócio que não aconteceu com ele, ele já... Dá um nervoso desgraçado. Quem leu o Jogo Perigoso sabe do que eu tô falando. Imagina quando ele tá descrevendo uma experiência própria. Velho. Me deu um nervoso, lembra?
Drama nível hard.
Meu Deus. Mas reza a lenda que ele comprou a van que bateu nele e quebrou ela na porrada. Eu não duvido que seja verdade. Eu não duvido que seja verdade. Sinceramente, eu não duvido. Eu com a grana dele não, faria a mesma coisa.
Saca só, em 2013, acho que foi em julho, mais ou menos no meio do ano, eu tive... Nossa, pensa num dia que foi cagado. Um dia horrível. deu tudo errado. Eu tava trabalhando num domingo, pra vocês terem noção. Tava lá como mesária num campo de futebol, anotando os caras lá, tudo pernas de pau jogando. Os caras já tinham me xingado e pá. Aí meu pai foi me buscar de moto. E, tipo, ele tinha ido na borracharia, acho, sei lá, fazer não sei o que no pneu. E o cara lá, o mecânico, nem pra avisar que tava precisando trocar o pneu. Aí, beleza. Meu pai foi me buscar na cidade do lado. Aí a gente tava vindo pra casa, era umas 6 horas da tarde, na SP. Velho, do nada, o pneu da frente murchou. Aí, tipo, meu pai perdeu geral controle, a gente capotou, tipo, foi rolando, foi rolando. Nossa. A sorte é que a gente foi jogado, assim, pro lado do guard rail, né, da SP ali, e aí os carros que passaram, que estavam atrás da gente, não atropelou, logicamente, senão a gente teria morrido. Aí, tipo, a moto ficou um regaço e tal, né? Meu pai nem quis mais dirigir moto depois disso. Mas dessa história aí do King, eu tava pensando, né? Essas experiências de quase morte são... Acho que todo mundo passa pelo menos uma vez na vida, né?
Deus me livre.
Espero que
não. Não,
você jogou praga na dura.
Não é praga não,
vai
velho.
Vai se fuder.
É sério mesmo. Não, mas tipo, eu tô falando isso, nem é pra jogar praga, não. É porque, tipo, não, não. Eu queria ter matado na porrada duas coisas, né? Eu queria ter quebrado a moto na porrada e a cara do mecânico lá que meu pai foi, né? Porque queria muito. Nossa, velho, foi surreal. O meu pai, tipo, ficou assim com a mão dele na carne viva, assim, na pele. Arrancou toda a pele que raspou, assim, no asfalto.
Au.
Foi muito surreal. É por isso que eu entendo ele, eu não julgo, não. Por mim, teria feito a mesma coisa com a van. Teria.
Sei lá, eu sei que em sobrescrita, ele conta, porque ele começou a escrever sobrescrita antes do acidente, e ele terminou depois. E daí, quando ele volta, ele pausa pra falar do acidente dele. Ele fala que, tipo, ele tem lapsos de lembrança, assim, e ele tá jogado no chão. E ele olha e, tipo, tem um cara sentado numa pedra, bem de boa. Ah, já chamei a ambulância, eles já estão vindo. E ele fica, tipo, mano, um personagem me atropelou. E ele fica, tipo, porque ele parece muito que foi atropelado por um personagem dele, assim. Ele fica, tipo, what?
Eu vou ver se eu acho aqui algum pedaço dele real. Descrevendo a perna dele.
Ai, eu senti dor na minha perna quando eu tava lendo.
Nossa, me deu um nervoso lendo que tu não tá ligado.
Que ele é muito foda, e ele falando do acidente dele, bah. Mas ele já tava sóbrio, né?
Ele já tava sóbrio.
Certo. Eu sei que...
Acho que ele ficou sóbrio lá pelos anos 80.
Pois é, eu sei que a Tabitha um dia chegou e falou pra ele, tipo, tava com as quatro crianças debaixo do braço, ou tu escolhe, ou a gente, ou as drogas, não vai dar pra continuar assim. E daí ele fica muito mal, porque ele tava muito associando a escrita dele com as drogas. Então ele pensou que ele ia ter que escolher entre escrever e continuar com a família dele, entendeu? E escrever pra ele é tipo, mano, Stephen King não escrevendo, eu acho que é a mesma coisa que morrer, sabe? Então, tipo, foi um dilema muito grande pra ele parar com as drogas, porque... Ele pensou que ele ia ter que parar de escrever, ele pensou que ele nunca mais ia ter nenhuma ideia, que ele nunca mais ia ser capaz de fazer nada.
Ok, vamos então agora pro momento de ouro do nosso episódio, que a gente já falou, já fofocou demais aí da vida do cara, a orelha dele já deve estar queimando aí, onde quer que ele esteja. E, então, bora falar um pouquinho sobre o estilo literário dele, as principais obras e as adaptações também. Hoje a gente vai deixar de fora as adaptações ruins, tá, Ana? Vou deixar de fora.
Olha, a gente fica então... 2 horas só falando de A Torre Negra, eu acho.
A gente consegue. Olha, vocês deviam fazer um spin-off aqui do BetaCast só comigo e a Kemi falando de Torre
Negra. Quem quiser só ver a minha pistola, aí ó, BetaCast número 15. Corre lá que dá tempo. É isso aí. Bom,
porque beleza, eu fui olhar no cinema.
As principais obras, né, que é...
Ela não vai deixar Carrie, a gente falar de Torre Negra.
Não vou deixar eu falar.
Não, só deixa eu comentar um negocinho que é
porque ela não estava aqui.
Dele.
Ela não estava aqui. Deixa ela falar alguma coisa, que ela não estava aqui.
Assim,
no dia. E ela foi ver o filme, mesmo eu avisando pra ela não ir e comprar uma chinchila e dar o nome de Holland. Hoje em dia ela
me encheu muito o saco por causa dessa chinchila. Enfim,
era pra ela ter comprado a chinchila. Não era pra
ela. A Ana ficou me xingando. Ela ficou, não, tu não vai. Eu fui. Eu voltei. No meu Facebook, eu acho que tem 400 comentários. Só eu e ela xingando esse filme. Mas... Sério, a gente ficou xingando muito. Muito, porque tá muito ruim. Eu vi com o meu namorado, que é a pessoa mais tranquila do mundo, e ele achou ruim também.
Eu li, assim, até o quarto livro e parte do quinto. Ela
leu
todos.
Eu tô relendo, inclusive.
Ela tá relendo.
Porque eu amo essa série, porque é a melhor coisa que eu já li na minha vida. Na vida. Então, enfim, vamos mudar de assunto.
Não vamos.
Não, Já imagina, a Ana já pistolou, agora junta.
Eu já pistolei sem ler tudo, imagina ela.
Não, eu não... Ai, que ódio.
Ok, vamos passar. Segue o bonde aí, senão...
Eu só vou dizer uma coisa rapidinha. Torre Negra tem menos aprovação que o filme do Death Note.
Nossa.
Sério. É sério.
E pensa que o Stephen King gostou. E ele disse...
O velho tá gagá, ele vai fazer 70 anos agora, ele tá gagá.
É, tem que dar um desconto pro cara, mano. Pô, né? Tipo, 70.
Gagá. Gagá. Ele não lembra... Eu acho que um dos livros que ele não lembra que escreveu foi Torre Negra. Ele não lembra que escreveu. Descobrimos o mistério.
Vamos voltar aqui, então, e falar das principais obras dele. É, Carrie é de 74... E a primeira adaptação que teve... Porque teve um remake depois, né? Recentemente.
Teve três filmes
mas
extras.
A adaptação é de... A primeira adaptação é de 76, é. A gente já comentou aqui de Carrie. Então vamos passar pro próximo. A gente tem aqui O Iluminado, que é de 77. Mais Doutor Sono, que é de 2014. Vocês querem comentar sobre essas obras?
Só digo que é foda pra caralho.
Eu achei Doutor Sono melhor que O Iluminado, sendo bem sincero.
Eu gosto muito do Iluminado, é meu livro preferido. Eu amo esse livro com todas as forças do meu ser. Mas Doutor Sono, tipo, quando ele anunciou Doutor Sono, eu falei, ah não. Você não toca. É de 77 esse negócio, você não vai escrever outro. Aí eu peguei pra ler. A Rose da Cartola é o amor da minha vida. É minha lesbian crush. Eu sou apaixonada por ela. Eu adoro a Rose. Eu adoro a Rose, ela é muito foda. Mas assim, o Doutor Estranho é legal porque ele não funciona exatamente como uma sequência, sabe? Só tem o mesmo personagem, sabe? É uma história super diferente e é muito legal.
E é legal porque, assim, o Iluminado é terror, entendeu? Pelo menos o final.
Doutor Sono é mais um suspense.
Exato, Doutor Sono não chega a ser terror, tu não fica com tanto medo, só que eu ainda achei melhor porque foi muito foda.
O plot do Iluminado é o seguinte, tem este cara chamado Jack Torrance, que ele aceita um emprego no... Ele aceita um emprego para ser zelador do Hotel Overlook, que fica no alto de uma colina e que por 3 meses ele fica completamente fechado porque não tem passagem pro pessoal, sabe? Então, tipo,
precisa fecha com neve, ninguém consegue chegar no hotel.
Exato. E então, tipo, tem que ter um zelador ali só pra cuidar da caldeira, só pra ajeitar essas coisas, só pra dar uma limpeza e tal. E ele se oferece com a família dele. Só que... O Iluminado deu assim... Com o Iluminado nasceu um negócio chamado Síndrome da Cabana. E eu posso dizer isso porque meu TCC ia ser sobre Síndrome da Cabana. E eu fiquei surpresa em saber que o Iluminado tipo assim, foi o pioneiro a falar disso, sabe? Não é nenhuma doença catalogada, sabe? Nasceu a partir do filme, sabe?
Uhum.
Eu achei isso muito legal de saber. E ele fica louco.
Uhum.
Só isso, ele fica maluco porque ele não tem outras pessoas pra falar com ele. E aí, como ele tá muito tempo sozinho, ele tenta escrever o livro dele, ele não consegue, porque ou ele é interrompido pela família dele, e ele começa a criar uma raiva da família dele aos poucos. E, tipo, é muito bom, porque é, como não tem muitos personagens, são 3 personagens o livro inteiro. É muito cenário, é muito claustrofóbico o livro, e é muito bom. É muito incrível. Eu indico pra todo mundo, Luna Bárbara.
É muito bom. Muito bom mesmo. Mas no final, que o final é a parte que se sente medo, assim. Porque o filme todo é uma preparação pro final. O livro inteiro é uma preparação pra aquele final, que é aquela explosão, assim. E eu tava em casa e minha cozinha, a luz da cozinha era pro sensor de movimento. E era 2 da manhã, tava uma tempestade do caramba lá fora. E tava uma tempestade no livro.
Meu Deus.
E eu fiquei tipo, ok. Eu estava sozinha em casa, porque meus pais não estavam. E eu tava na sala com a luz ligada e tudo desligado. Daqui a pouco me liga aquela luz da cozinha. Só que não tem ninguém na casa além de mim. E eu tava lendo aquele livro e eu fiquei tipo, ok. Aí desligou a luz da cozinha. Aí eu, ok, vou voltar a ler. E tipo, tava naquela cena, Ana, que o amigo do Dani tá indo pro hotel, aquele que ele chama com a iluminação. Que é tipo a cena mais tensa do negócio,
é
assim.
É muito tenso, cara.
É muito tenso aquela cena. Tipo, eles... Dá muito medo. E daqui a pouco aquela luz desgraçada liga de novo. Ao fundo, assim.
Velho, tem uma cena do iluminado que é tipo... Ela não é uma cena clímax, mas por algum motivo ela me marcou demais. Eu não sei por que aquela cena me marcou. Eu acho que foi o setup dela, sabe? Porque tá o Danny, um menino de 4, 5 anos, assim, andando pelo hotel sozinho, e ele falando que, tipo, tem alguma coisa errada com esse hotel, que não sei o que, não sei o que, e ele tá andando e ele, não, eu tenho que ser um menino forte, porque não sei o que e tal, porque menino forte, e aí ele tá andando e cai uma, sabe aquelas mangueiras de incêndio?
A mangueira, nossa.
Cai no chão, e eu lembro dessa cena, por algum motivo essa cena me marcou demais nesse livro, demais, e tipo, eu lembro da descrição, que ele começou a descrever a mangueira como uma cobra, e aí ele vira, ele dá de costas pra mangueira, e ele fica com medo da mangueira pular nele, sabe, e essa cena me marcou.
Caraca,
me marcou.
Essa cena é muito boa, e daí, enfim, aquela luz da cozinha tava ligando, eu simplesmente fechei o livro e fui olhar com o Kung Fu Panda, porque não deu.
Foi ver vídeo de gatinho.
É, não, mas o livro é muito bom. A cena que mais me marcou foi aquela quando ele tá no lado de fora, brincando numa pracinha que tem, e o pai dele tinha que cortar, tipo, os arbustos. Então, os arbustos estavam todos em formas de animais. E ele tá bem de boa, e daqui a pouco ele pensa, bah, vou voltar. Só que olha, e os arbustos se mexeram. E daí ele fica, tipo, socorro. E daí, cada vez que ele olha pra trás, os arbustos estão mais perto dele. E eu tava entrando, me tremendo toda nessa hora, já.
O King pega a gente pela descrição. Ele pega a gente pela descrição.
Parece que tá acontecendo.
Tá aí, ó, dica de leitura. Quem quiser aí sofrer um pouco em Noites de Tempestade, bora ler o Iluminado, então.
Mas Doutor Sono é melhor. É.
Fale
do Porque o Iluminado é meio parado, tipo, até a metade, passado da metade, ele é um pouco
assim,
parado.
Mas assim, o charme do Iluminado é ele separado, por causa da claustrofobia que tu fica, sabe? Eu acho o charme dele. Mas Doutor Sono é muito do caralho também.
Beleza, a gente tem então em 83 O Cemitério e em 86 It, né? Que tá aí agora nos cinemas.
É do caralho, 2007, é do caralho, essa
adaptação. Ana, tu não leu o livro, tu para.
Mas é do caralho o filme, o que, que tu quer que eu faça? O filme é do caralho.
Ai, o livro é do caralho.
Pois é, tu fala do livro, eu falo do filme, pronto.
Tá, beleza, pronto, fechou. Tá, eu li esse livro só por causa desse filme, inclusive. Porque meu namorado leu faz uns 2 anos, e ele tava tipo, tu precisa ler. E eu tava, tá, eu vou ler. E eu não lia. Aí ia sair o filme, daí eu comecei a ler, gente. Foi menos de um mês, assim, foi tudo direto.
E o negócio é grande. O livro é grande.
E o livro
tem 1.100 e poucas.
É um bitelão, velho.
Nossa, dá pra matar alguém com isso, cara.
É muito bom.
Eu botei ele na mochila hoje, minha coluna falou, mas nem fudendo que tu vai levar esse negócio. Eu peguei Kindle e fui embora.
O problema do livro é que tu começa, tu não consegue parar, entendeu? Tu tem que ler tudo. Pelo menos eu sou assim. Eu não conseguia parar, tipo...
O It... Não, o It, eu senti isso quando eu peguei. Só que eu parei porque ele é muito grande. Não dá pra eu levar, eu sou muito pequena, minha mão é pequena, eu me atrapalho toda com livro grande. Então, tipo...
Nossa, eu amo livro grande.
Eu comprei o Kindle, eu comprei meu Kindle só pra ler It, sério. Só que aí entraram alguns livros no meio do caminho.
Tá, enfim, sobre o filme, sobre o livro, quem viu o filme, assim, ó, as histórias são quase as mesmas. É muito parecido, é muito boa a adaptação mesmo. Menos a do Mike. A do Mike é bem diferente. Eu amo o Mike, eu fiquei bem bolada.
Meu amigo pistolou por causa da Beverly.
É que a Beverly, ela é bem mais frágil no livro. E ela não corta o cabelo dela também.
Sério? Eu achei aquela cena, tão nela, sabe? Tão perfeita, assim.
Sei lá como, eu achei mais ou menos, porque tem uma cena em que o Henry, tipo, ela não sofre bullying por meninas no livro. É o Henry quem vai atrás dela. E tem uma vez que ele só machuca ela porque ele consegue pegar ela pelo cabelo. Então...
Mas eu acho que foi por causa da adaptação da questão do pai dela, né? Porque eu achei que ficou ótimo a maneira que eles mostraram no filme. Tipo, não ficou chocante.
É, mas no livro ela não tem coragem de machucar ele, ela foge só. E ele segue ela na rua gritando que vai matar ela. E as pessoas escutam e viram a cara. Tipo, não é comigo. É bem intenso. É muito bem feito.
Calma aí. A gente tá discutindo aí do que tá acontecendo aí nas cenas. Mas explica um pouquinho pro pessoal aí. Um pouquinho de como que tá acontecendo.
O livro é assim.
O pessoal tá tipo assim, que tá acontecendo?
Tá, spoiler.
Desculpa.
Assim, ó, gente, spoiler alert.
A gente se empolga.
O livro é dividido. Porque assim, ó. Tem esses adultos. Que são o Stan, o Rich, o Ben, o Bill e a Bev. São esses 5 adultos. E o Ed, 6 adultos. E eles não têm lembrança nenhuma da infância deles. E eles recebem uma ligação do Mike. E o Mike, tipo, diz, ah, vocês têm que voltar. E daí algumas coisas começam a voltar, assim, na cabeça. E no Stan volta tudo de vez, então...
Não pode.
Enfim, eu não vou contar o livro inteiro, mas...
É, porque são mil e cem páginas, é meio complicado contar o livro inteiro.
Eles são crianças, e eles crianças é melhor do que eles adultos, inclusive. Oh, enfim, tem essas crianças desaparecendo e eles precisam fazer alguma coisa, só que eles não lembram o que eles fizeram quando eles eram crianças. E eles adultos sabem que precisam voltar e fazer alguma coisa, eles não sabem o quê. E é muito bem desenvolvido o terror e o drama de cada um... E a infância deles é muito boa também, porque tu vê crianças ali, entendeu? São crianças, e é muito bom.
Não, gente, deixa eu contar pra vocês aqui, né, a parte engraçada, não tão engraçada da história. Vocês sabiam que quando saiu aquela minissérie do It, nos anos 90, acho que foi os anos 90, né? Eu já era nascida e a gente aqui em casa, a gente tem uma família de amigos, as meninas, as filhas dos amigos do meu pai e da minha mãe, elas eram mais velhas que eu, elas são tipo assim uns 10 anos mais velhas que eu pra cima. E na época elas pegaram e alugaram It pra assistir e eu era uma criança, tipo eu tinha 6 anos nessa época. Aí elas estavam assistindo lá na sala e tal, e eu lembro, assim, de ter assistido uns relances, assim, sabe, do filme, porque minha mãe tava lá na casa deles na época e tal, a minha mãe é muito amiga, né, da mãe deles e tal, delas, aliás, e é muito engraçado, porque daí quando eu fazia alguma coisa errada, depois que assistia o filme, elas eram uma chantagem, tipo, olha, não faz isso que o It vai vir te buscar.
Nossa.
Não, velho.
É,
não, pra você ter noção, tipo, hoje em dia elas são casadas, né, tem filhas e tal, cada uma tem uma filha, e assim, a gente sempre vai na festa de aniversário das filhas delas e tal, né, aí toda vez, cara, que elas me encontram pra gente conversar e tal, não posso nem comer em paz que elas vêm comentar dessa história, ah, você lembra daquela época e tal, tanto é que quando saiu o trailer do filme, né, eu falei pra elas, opa, né, vocês vão me chamar pra ir no cinema assistir? Você é louco,
falando nisso... Saiu o trailer e eu fiquei louca de felicidade, porque o primeiro capítulo, pra mim, é um dos melhores do livro inteiro, porque o primeiro capítulo é muito foda. E o filme fez praticamente igual
velho.
E eu tava, tipo, morrendo.
Aquela cena da mãe deles tocando o piano, eu imaginei ela naquela posição. Eu quase
Nossa, eu li com aquela música, e daí tinha aquela música, eu tava muito feliz. Cara, eu fiquei tão feliz depois de ler o primeiro capítulo de It, que eu botei minha melhor amiga do meu lado e li em voz alta pra ela.
Nossa.
Ela não gostou muito porque ela ficou com medo, mas é muito foda, hein?
Faz parte.
Tipo, se a gente fosse fazer uma comparação entre It e a Torre Negra.
Ah, minha. Eu falei disso no Facebook. A
comparação da Ana é perfeita, fala aí.
É perfeita. Assim, todas as adaptações do King que saíram desse ano até agora formam uma família, igualzinha. O It é o filho mais velho, que ele é... Ele passou numa federal, primeiro lugar, medicina e tal. E hoje em dia ele é um cirurgião renomado, conhecido no mundo inteiro. O Mr. Mercedes. É. O Mr. Mercedes, ele é quietinho na dele, né, e tal. Mas ele é um puta artista de landscaping, sabe? Fazer obras de artes maravilhosas e tal. O The Mist é um pouquinho lento. É o adolescente. Ele é um pouquinho lento, mas ele tem um bom coração e ele tenta ajeitar as coisas, né? Fazer o melhor que ele consegue. E a Torre Negra é a criança de 3 anos que come cola, sabe? E os pais não sabem o que fazer com isso. E os irmãos simplesmente desistiram e fingem que ele não existe, sabe? É exatamente assim.
Bem isso.
Foi uma bela comparação aí.
É que assim, olha, gente... Torre Negra tem quase 5 mil páginas de uma história muito fudidamente perfeita que explode a tua mente. Faz
e aí
ficar,
me
tipo,
colocam o Idris Elba.
E daí tentaram pegar tudo isso, toda essa história, botar num filme que é cheio de referência pra quem leu e não faz menor sentido pra quem não leu. E saiu aquele lixo.
A minha parte favorita é ter um livro chamado A Canção de Susana e não colocarem a Susana no filme.
É, a Susana...
A Susana é o maior mulherão da porra, velho.
Cara, ela é um personagem muito foda, ela é muito bem desenvolvida, eu defendo ela até a morte. Eu não gosto dela, mas eu defendo ela até a morte, porque a Susana é maravilhosa, eu não gosto dela. Mas ela é maravilhosa.
Eu não gosto dela, mas é maravilhosa, mas eu não suporto ela, mas ela é maravilhosa.
Exatamente, ela me dá raiva, ela e o Ed, eu odeio os dois. Mas eles são essenciais pra história, não tem história sem eles, entendeu? E eles não vão, tipo, simplesmente não vão.
O que me irrita é que o Aaron Paul, que era quem eu queria como Ed, tipo, não existe Ed se não for o Aaron Paul, eles contrataram o Aaron Paul pra dizer, ah, quer saber, não vai ter Ed. Sai. Mano! Eu ia assistir se tivesse o Aaron Paul, eu iria assistir, mas não.
Aí eu assisti pra poder falar mal, eu sabia que ia ser ruim, e daí eu fiquei tipo, não, eu preciso ver, porque...
28 paus o cinema, até louco.
Paguei 16.
Não, tipo, aquele negócio, né? Deleta da mente. Finge que nunca aconteceu.
Mas o teu dinheiro
tipo
tá
assim,
lá.
Olha, de tudo do King que eu já li, e a Ana sabe que eu gosto muito dele, então eu leio muita coisa dele. Pra mim, a Torre Negra é, tipo, top, entendeu? É a melhor coisa já escrita no universo. É, tipo, Torre Negra, mano. E daí fizeram aquele filme que não... Sabe?
E é engraçado se você lembrar que tem três diretores desistiram de fazer Torre Negra antes.
Ah, olha, eles foram, né, inteligentes.
Eles foram inteligentes, que eles falaram. Não, muito complexo.
Tempo.
Não dá. Eles falaram, muito complexo. Não dá pra fazer. É. Aí chega um Zé Ninguém, vou fazer.
Tipo, né?
Eu tenho uma frase em Torre Negra que representa o orgulho máximo. Tipo, tu esquecer a face do teu pai é, sei lá, entendeu? Tipo, tu ser o lixo, a escória da humanidade se tu esquecer a face do teu pai. E dizer, tipo, nossa, tu lembrou a face do teu pai é, tipo, o melhor elogio que tu pode receber no mundo. Tipo, no universo de Torre Negra, esse é, tipo, o melhor elogio. Não tem nada melhor do que isso. E o Stephen King mandou um e-mail pro cara que fez o filme dizendo, você lembrou o rosto do seu pai, eu quis matar ele, né?
Não, gente, é aquele negócio que a gente falou, dá um desconto, né? Tio Tavozão já... Já não tá sabendo lidar mais.
Ah, não, mas é que me deu muita raiva. Porque, tipo, que dissesse, ah, tá bom, mas tu não me usa a frase de efeito mais foda do teu livro. Não!
Bora voltar pro que interessa. Como a Cami disse, a gente consegue ficar aqui 2 dias direto.
É, o A Espera de um Milagre, tá? É de 96, sim, a gente não precisa entrar muito em detalhes, que a Ana já falou maravilhosamente bem dele no BetaCast 15, e assim, Tava passando esses dias, inclusive, depois que a gente gravou aquele BetaCast, tava passando na TV, minha mãe tava assistindo de novo, e realmente é um filme que ele é tão bom, né? O livro também, ele deve ser tão bom que a...
ele é muito bem.
Toda vez que passa a adaptação, ela assiste. Não importa que é 3 horas de filme, ela assiste. Ela vai assistir toda vez que passar na TV.
E o filme é muito bem adaptado, é lindo, é maravilhoso.
Uhum. A Espera de um Milagre foi o primeiro livro do King que eu li. Foi, tipo, é tão bom que eu nunca mais parei de ler King, mas, tipo, é só por causa desse King.
E aí, por fim, a gente tem Um Sonho de Liberdade, que é a adaptação, né, que a gente pode comentar também aí, Ana, que é de 94, né?
É, O Sonho de Liberdade é uma adaptação do Rita Hayawake and the Shawshank Redemption, que eu não sei o nome do conto em português, mas ele tá no Quatro Estações. Que eu tô doida pra comprar. E a Times, eu acho que foi a Times, ela colocou na lista de melhores filmes do século 20, sabe? Tipo, entre os... entre os 20 primeiros. Eu não lembro a posição, mas ele tá bem alto na posição.
Uhum.
É muito legal. Muito bom mesmo. É tipo, aquele filme... É meio que um filme de fuga de prisão, sabe? E é muito intenso.
Uhum. Não, esse filme é muito bom, eu já assisti. Nossa, foi assim... Eu não curto muito, assim, esses filmes, sabe? Com essas temáticas, assim, meio de drama e tal. Mas eu lembro, quando eu assisti, eu gostei pra caramba dele. Ele é muito, muito legal.
Eu também não gostava, sinceramente. Quando eu assisti, tipo, uou, nossa. E é bacana, porque mostra que o King, sabe... O King não é só terror, sabe? Tipo, tu tem A Espera de um Milagre, tu tem Um Sonho de Liberdade... Joyland não é terror, é mais um suspensezinho.
Não,
eu
não
acho
é
ruim. Eu acho ruim, mas tá lá pra provar o quão prolixo o cara pode ser, sabe?
Ah, eu não achei Joyland ruim. Eu achei que, tipo, o King é tão foda que tu esperava uma coisa maravilhosa dele, mas é um livro normal, entendeu?
Talvez seja isso. Eu fiquei desapontada.
Muito mais dele.
É, tipo, eu fiquei desapontada. Uhum. Foi aquele, tipo. Tipo, Carrie não é um livro maravilhoso, mas é um livro bom.
É, mas é primeiro.
Não, pois é justamente livro. Por isso. Justamente por isso, é tipo... Que... Tu, se, por exemplo, como foi a minha amiga, ela leu... Acho que ela leu... Eu não lembro qual foi o livro que ela leu primeiro do King, que ela ficou... Uou, que autor foda. E ela pegou Carrie e achou... Meh, sabe? Tipo...
Chupombo.
Ah, eu gostei de Carrie porque eu achei diferente. Eu nunca tinha lido um livro que era, tipo... Daquele jeito, sabe? Naquela estrutura, porque, tipo... Não é contando a história da Carrie, é tipo as outras pessoas falando da história dela a partir de um tempo. Achei legal isso, essa ideia.
Eu gosto muito do Carrie, mas assim, tipo, quando tu pega um livro porrada do King e depois vai ler Carrie, tipo, foi que nem meu caso com Joyland, tipo, tu espera mais, sabe? Tipo, é só isso.
Só isso. Ok.
Uhum.
É, faz sentido.
É isso aí. Bom, e pra gente encerrar aqui falando das adaptações, a próxima obra vai ser Sleeping Beauty, tá? Pra ser lançada ano que vem, é isso? 2018.
Isso, e vai ser um livro do caralho, que eu tô muito na hype pra esse livro, vai ficar muito legal, porque ele tá escrevendo junto com o filho dele. E a capa tá linda, que capa bonita.
Eu nem sabia que ia sair.
Sério, a história vai ser tipo assim... tá assim, um dia normal, mas um dia normal no Maine, como todos os livros do King. E ele chega...
Ele nasceu lá, né?
Hã?
Ele cresceu no Maine, não cresceu?
Ele cresceu no Maine, ele viveu a vida dele quase toda no Maine. A mansão dele é no Maine. E tipo, tá lá, ele um dia normal no Maine e tal, e do nada todas as mulheres, só as mulheres, dormem. E elas são isoladas num casulo. E fica, ok, o que está acontecendo? E as mulheres que são acordadas, elas viram umas criaturas bizarras. E eu achei, uau, quero, me dá.
Ele deu uma entrevista uma vez, que foi muito legal. Que ele falou assim, eu tenho as ideias mais estranhas.
A do banheiro, né?
É,
do
ele tava no banheiro, num avião, e uma mulher foi no banheiro. E daí ele olhou, e daí ele começou a pensar numa história... Imagina uma história em que todas as mulheres... Que as mulheres começam a ir no banheiro e daí elas desaparecem, nunca mais voltam. E daí os caras ficam ali, tipo, meu Deus, pra onde elas foram? E eles têm que descobrir pra onde elas foram. Mas eu nunca escrevi, porque eu nunca descobri pra onde elas foram. Então... E eu fiquei, tipo...
Essa entrevista é muito boa,
é,
cara.
É difícil, né? Quando uma mulher vai no banheiro, é meio difícil descobrir pra onde que ela foi, se ela não volta.
E eu achei demais, porque ele ficou tipo, eu não pude escrever, porque nem eu sabia.
Eu não sei, eu nunca fui no banheiro das mulheres, eu não posso entrar lá.
O mistério das mulheres que vão no banheiro.
Essa entrevista é maravilhosa.
Caramba, gente, foi ótimo.
Quando o filho dele era criança, ele escreveu um livro de fantasia, eu não lembro o nome agora.
É o Olhos de Dragão, eu já li. Muito
isso,
bom.
Olhos de Dragão. Tipo, o filho dele queria muito ler o livro dele. Só que ele só escrevia terror, daí ele tinha muito medo. Aí o Steven escreveu esse livro só pro filho dele poder ler. Eu achei a coisa mais fofa.
E o nome do protagonista é o nome do filho dele, se eu não me engano. Faz um tempinho que eu li, né? Mas, cara, tem muita referência à Torre Negra lá, tu devia ler. Tem muita referência. Tem o... Qual é o nome? O Randall Flagg tá lá. É o mago do rei. O rei tem um... Se eu não me engano, o rei é o Holland, se eu não me engano. Tipo, tem muita referência à Torre Negra lá. Eu tava... E o livro é curtinho. É, tipo, 200 páginas.
Pra mim, a Torre Negra é o melhor coleção dele. Porque o final é muito perfeito pra história inteira, entendeu? Tipo, eu não vou dar spoiler. Mas, pra mim, é o melhor final que ele já fez. Porque, tipo, tudo se encaixa, sabe? Tu fica, tipo, nossa, como eu não descobri antes.
Como
e, tipo, toda a história, tipo... Faz sentido, quando tu chega no final, tudo que tu não entendeu, o livro inteiro, tu fica tipo, oh meu Deus, what? E daí, tipo, tudo faz sentido, e tu fica tipo, nossa, a coleção inteira, tipo, o que que tá acontecendo? E daí tu termina o final, e tu fica tipo, não, como eu não percebi?
Igual a Maria do Rosário com o Bolsonaro.
Exato.
Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ai, ai. Gente, obrigado, foi ótimo por esclarecerem aí a vida do Stephen. E tipo, o que eu achei mais engraçado da história dele é que ele é o mestre do terror, mas na vida real, o cara é tipo, né?
Ele é muito vovô,
de pelúcia.
Ele é muito vovô.
Ele é lufa-lufa, gente. Ele é um Hufflepuff, todo mundo sabe, coisa mais fofinha.
Ele é muito fofo, ele é um amorzinho.
A história dele é toda inspirada, né? Tudo que ele passou desde quando era criança e ser o cara que ele é hoje. Sinceramente, eu tiro meu chapéu pra ele e eu estou curiosíssima pra ler a Torre Negra agora, graças a vocês.
Finalmente,
pode ler,
né?
Muito bom.
Negócio. É, uma coisa legal, então, que eu vou avisar toda a galera que tá ouvindo a gente também, é que a gente tá encerrando o BetaCast de hoje aí com essa homenagem ao Stephen King, mas não acaba por aí, tá? Não tem só esse BetaCast, a gente tá lançando hoje também aí o Vlog da Liga, é uma resenha toda especial que a Beta Chris Reese, ela tá preparando pra gente da Carrie, tá bom? Então, corre lá no Vlog da Liga, é uma obra aí que foi a primeira, né, publicação dele aí, que fez o cara ganhar 200 mil aí, né, e comprar um secador pra esposa, então, vale a pena.
O secador é importante.
O secador é importante, então vale a pena a gente checar a resenha, tá bom, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui e daqui 2 semanas tem mais BetaCast. Continuem com a gente e beijo e...
Eu fui promovida!
Bom, tudo pra vocês. Ah, não pode contar!
Conte com gel!
Não, mentira, pode contar sim, gente. A Ana, ela recebeu um convite nosso e a partir da próxima temporada ela vai estar conosco como uma das hosts do BetaCast. Olha que maravilha!
Yay!
Então... Vocês vão ver muita coisa pistola aí.
Vou pistola mais com o Idris Elba, não que seja muita coisa.
É isso aí, gente. Obrigado pra todo mundo que ouviu a gente até agora e tchau, até a próxima semana.
Tchau.
Beijão, tchau.